Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, sábado 2 de dezembro de 2017. A votos de um bom sábado, na nossa companhia convosco na apresentação está Ana Guedes. Transmitimos em direto os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda a média 1.530. Estamos ainda na internet, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 2 de dezembro de 2017, no espaço Janela de Angola, vamos falar das mudanças operadas pelo governo do presidente João Lourenço e a crise que parece provocar na elite do poder. Depois tiramos aqui música dos Estados Unidos para já as notícias do mundo.
Voz da América, 2 de dezembro. As notícias a esta hora. Eu sou a Mayra de La Salette. O Senado dos Estados Unidos aprovou neste sábado, 2 de dezembro, uma ampla reforma tributária, oferecendo aos norte-americanos uma série de mudanças a nível de impostos. Esta pode ser a maior reforma tributária do país desde a década de 1980, representando um aumento do déficit americano em 1,5 trilhões de dólares durante 10 anos, nos já existentes 20 trilhões. Segundo os republicanos, apesar do aumento da dívida, esta reforma vai contribuir para o crescimento da economia, o que os democratas refutam. A minoria democrata argumentou não ter votado a favor por não ter tido tempo de ler as emendas à lei que foi aprovada durante a madrugada de sábado. Donald Trump, por seu lado, tweetou dizendo: "Estamos um passo mais perto de entregar enormes cortes de impostos para famílias trabalhadoras em toda a América." O Senado aprovou a lei por 51 contra 49 votos, com os democratas a reclamar que as emendas de última hora para conquistar republicanos céticos foram mal redigidas e são vulneráveis para serem exploradas no futuro por advogados e contabilistas da indústria da evasão fiscal. Nenhum democrata votou a favor da lei, mas o partido foi incapaz de bloqueá-la porque os republicanos têm a maioria de 52 contra 48 no Senado. Apenas um senador republicano votou contra. Foi Bob Corker. A empresa estatal angolana Sodiam cessou a participação em holding de marido de Isabel dos Santos. A Sociedade Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola anunciou neste sábado, 2 de dezembro, em Luanda, a sua saída da Sociedade de Direito Maltês Vitória Holding Limitada do Grupo Joalheiro de Grisogono. Em nota da Sodiam à Agência de Notícias de Angola, ANGOP, a decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da empresa na sua sessão extraordinária, tendo adotado um conjunto de deliberações por razões de interesse público e de legalidade. A mesma nota refere que a participação da Sodiam EP na Vitória Holding Limitada e indiretamente no Grupo Joalheiro de Grisogono gerou, desde a sua constituição em 2011, exclusivamente custos para a Sodiam. Segundo um artigo da revista Forbes, a Vitória Holding Limitada adquiriu mais de 70% da joalharia suíça Grisogono em 2012. A Vitória Holding Limitada, por seu turno, pertencia equitativamente à Sodiam, empresa que comercializa os diamantes do Estado angolano, e à Melbourne Investment, empresa que pertence a Sindicato Colô, marido de Isabel dos Santos. O Boko Haram é suspeito de ter realizado um ataque suicida que matou pelo menos 13 pessoas no mercado na cidade nigeriana de Biu, estado de Borno, no nordeste do país, disseram fontes oficiais neste sábado, 2 de dezembro. Além das, segundo Aliu Idrissa, uma líder da comunidade naquela área, a explosão aconteceu enquanto voluntários distribuíam comida para pessoas afetadas pelo conflito que dura já há 8 anos, causado pelo Boko Haram. Além das 13 vítimas, 53 pessoas foram feridas e 2 agressores foram mortos, disse Victor Izuku, porta-voz da Polícia do Estado de Borno. O ataque deste sábado apresenta características marcantes do Boko Haram, que usa bombistas suicidas, frequentemente mulheres e meninas, para atacar espaços públicos com multidões. O Papa Francisco pediu perdão ao povo refugiado muçulmano Rohingya, no Bangladesh, onde ele terminou uma delicada viagem por alguns países asiáticos. Francisco, que iniciou a visita pelo Myanmar em meio de uma das maiores crises humanitárias da história recente, passou 3 dias no Bangladesh, depois de várias reuniões no Myanmar, país de maioria budista, acusado de estar a fazer uma limpeza étnica contra a minoria rohingya. No Bangladesh, o Papa foi a uma casa para órfãos, mães solteiras e idosos indigentes em Dhaka, fundada pela Madre Teresa de Calcutá. As Honduras impuseram recolher obrigatório, suspendendo o direito à livre circulação nesta sexta-feira, 1 de dezembro, impondo o recolher obrigatório do anoitecer ao amanhecer.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 2 de dezembro de 2017, esta é a emissão vespertina. Um abraço para todos. Transmitimos desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
As medidas que o presidente João Lourenço tem vindo a tomar para moralizar a governação estão a causar profunda crise de interesse entre a elite política do partido no poder, com rupturas internas, com consequências ainda imprevisíveis. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos Willy Piazza, coordenador da Rede Angolana contra a Pobreza Urbana, e o jurista Albano Pedro.
O impacto das medidas que o atual Presidente da República tem vindo a tomar, longe de representarem de imediato virar de página sobre a profunda crise económica que afeta os angolanos, está a traduzir-se num ajuste sobre os maus comportamentos em relação ao desempenho dos servidores públicos. Analistas afirmam que a dimensão do legado considerado negativo de José Eduardo dos Santos deverá merecer por parte da atual liderança do país, que tem tido o apoio quase esmagador da população e da sociedade castrense, medidas específicas no contexto do pacto de regime, às quais devem visar a curto e médio prazo. Anular unilateralmente todos os contratos estabelecidos entre o Estado e empresas que tiveram como base o nepotismo, processo não sujeitos a concurso público e que beneficiaram da garantia soberana do Estado com esses pressupostos, são desafios que João Lourenço deve se propor a enfrentar para resgatar a credibilidade do país a nível internacional. Por outro lado, consta que muitas das medidas que têm sido anunciadas não têm sido do agrado de uma grande maioria da elite política do partido no poder, uma vez que são os principais detentores da maioria dos negócios em Angola. Nesta perspectiva, existe o receio de rupturas internas que podem condicionar as boas intenções do presidente João Lourenço, cujo lema da sua governação é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. O coordenador da Rede Angolana de Pobreza Urbana considera corajosas as decisões que João Lourenço tem vindo a tomar para fazer funcionar o seu executivo governamental. Willy Piazza sustenta que todas estas medidas têm o suporte da Constituição da República, aprovada durante o mandato de José Eduardo dos Santos.
Eu percebo, de facto, as motivações que eventualmente terão ou estão a ditar o presidente João Lourenço a ter que tomar algumas decisões que eu considero muito corajosas.
É estas decisões que, de um tempo a esta parte, têm estado a criar um conflito de interesses, sobretudo pelo facto de estar a tocar nessas elites que acaba de citar.
Isto, tanto, não é uma novidade. E isso, para todo angolano atento, era fácil de prever que seria exatamente assim. Porque há muita gente que se enriqueceu à custa do Estado. Há muita gente que se enriqueceu usando esquemas muito perigosos em que uma grande parte do orçamento geral do Estado era para pagar serviços, tanto de contratos com essas pessoas, e muitos desses serviços que eram prestados ao Estado eram, por um lado, de muita má qualidade e em outras, inclusive, nem sequer existiam. Eram apenas contratos em que essas pessoas iam ao Estado e retiravam esse dinheiro. Portanto, há muitos, inclusive organizações apartidárias, como o Movimento Nacional Espontâneo, a própria organizações como o Cabos Corp e outras que foram aparecendo, que, sendo de utilidade pública, podemos discutir qual é a utilidade que de facto essas organizações têm para a vida real do cidadão. E todo mundo sabe que, sendo de utilidade pública, o seu bolo, portanto, os seus fundos vinham também do Orçamento Geral do Estado. Ora, pessoas que estão em frente de organizações como essa, portanto, citei essas como poderia citar, ou citar outras, como a Japraz e outras, pessoas como essas que, de facto, que não podem estar satisfeitos com as mudanças que estão a ser feitas.
Willy Piazza considera, por outro lado, que as mudanças na Polícia Nacional e nos serviços de inteligência militar estão de acordo com as preocupações da sociedade sobre o fenómeno da impunidade que se instalou em algumas instituições do país.
Uma outra questão que eu considero ser extremamente importante é que, e que eu também acho que é importante que, de facto, o Estado angolano tenha coragem de vir ao público e trazer resultados sobre esse inquérito que tem havido, sobre os trabalhadores fantasmas, principalmente na polícia, no próprio exército, na educação e na saúde, porque uma grande parte do Orçamento Geral do Estado, ou uma grande parte do dinheiro que eventualmente poderia ser usado para recrutar novos efetivos, novos professores e novos médicos, têm sido usados para pagar esses fantasmas que não é, portanto, que não seria difícil de poder identificá-los se houvesse vontade, mas nada é feito. Então, a entrada de um novo comandante da polícia, se de facto entrar com aquela missão de pátria, aquela missão com aquela ideia de servir a pátria de uma forma altruísta, pode de facto ajudar. Por isso é que eu acho que nesse capítulo o João Lourenço teve coragem, e eu, como um cidadão, só posso estar satisfeito, não é, por essa coragem.
Mas olhando para aquele projeto de lei que foi aprovado antes das eleições sobre os mandatos das chefias, quer policiais como militares, e o facto de João Lourenço ter contornado essas normas?
Não, eu não duvido que, do ponto de vista jurídico, muito se pode discutir sobre essa, portanto, mas também eu diria que houve má fé. Portanto, houve má fé da liderança do executivo anterior, porque é aquilo que eu tenho estado sempre a dizer. Muitos dizem que não, a transição tem que ser feita de uma forma muito acautelada, de uma forma muito ponderada, mas essa transição foi programada por muitos anos. O presidente Eduardo dos Santos, desde 2001, que dizia que já não pretendia recandidatar-se, que pretendia sair. Ora, para alguém que já tinha intenção de sair, então deveria ter preparado melhor essa transição, que passaram quase 16 anos. Se não fez, não é no momento que estava prestes a sair que tinha que aprovar leis, portanto, em cima do joelho, para poder assegurar aquilo que ele achava ser importante para o país. Não era certo.
Entretanto, o jurista Albano Pedro aponta duas perspectivas que sustentam as decisões que João Lourenço está a executar, que, do seu ponto de vista, visam sanear a imagem da governação impopular de José Eduardo dos Santos.
A aparência dessas exonerações e mudanças é de que há um conflito interno dentro do partido no poder, tendo em conta que as figuras que estão a ser afastadas hoje são figuras que estão ligadas ao próprio partido e fiéis à própria máquina partidária do Presidente da República. E então há essa ideia. É claro que há aqui exercícios de prognóstico político que devem ser feitos. Se, de facto, estamos em presença de uma situação em que o atual Presidente da República está em choque com o ex-Presidente da República, há divergência, no sentido de que ele quer, de facto, desfazer toda a máquina que ele montou, porque nós acompanhamos o Presidente da República nos últimos meses da governação, fez remodelações que denunciavam a ideia de que queria transferir para o novo presidente um conjunto de obrigações a assumir. Estamos a falar das chefias militares, aprovou ou submeteu à aprovação da Assembleia Nacional a lei das chefias militares.
E é sobretudo sobre este mandato das chefias militares que gerou algum comentário e dividiu também o ponto de vista de alguns juristas. É também esta a sua perspectiva?
Realmente sabíamos que esta lei não tinha como prosperar desde a primeira vez que ela foi aprovada. Era uma lei que, à partida, era inconstitucional, porque ela foi aprovada para limitar, de alguma forma, os poderes do Presidente da República em matéria de remodelação dos órgãos de defesa, segurança e ordem pública. E, obviamente, uma lei com esta natureza não podia prosperar. Infelizmente, foi aprovada, entrou em vigor, e ao entrar em vigor, ela tornou-se uma lei potencialmente inconstitucional. Potencialmente, porque ela precisava ser afastada do ordenamento jurídico para que ela não tivesse vigor.
Enfim. Mas é normal a Assembleia Nacional aprovar uma lei que é inconstitucional?
É muito vulgar isso acontecer, só não é normal. Não é normal porque, obviamente, uma lei inconstitucional é uma lei que não tem aptidão para vigorar, porque a Constituição não permite que ela vigore, não tem força de vigência. Infelizmente, por distração e até por interesses diversos, os parlamentares costumam aprovar. É normal que isso ocorra. E por isso mesmo é que existe um mecanismo que se chama fiscalização sucessiva das leis, que é feita pelo Tribunal Constitucional, com vista mesmo a afastar essas leis que se consideram inconstitucionais. Nesse caso, sentimos que foi uma pressão do Executivo passado sobre os parlamentares, no sentido de fazerem passar uma lei que interessasse o momento. E os deputados, obviamente, ainda que com consciência da inconstitucionalidade, por interesses políticos, foram obrigados a aprovar essa lei. É natural que isso ocorra. Agora, impõe-se que o atual Presidente da República desenvolva os expedientes necessários para expurgar essa lei da ordem jurídica angolana. E penso que, ao fazer as remodelações no âmbito das chefias militares, ele veio pôr ordem no circo, ou seja, veio mostrar que essa lei é ineficaz diante da Constituição e, felizmente, foi uma medida muito bem tomada, porque os poderes de nomeação do Presidente da República decorrem da Constituição. Nesse caso, é a Constituição que invalidou a lei. Isto tem acolhimento na própria Constituição, no artigo 6º, que diz que todas as leis que entram em choque, em colisão com a Constituição, são consideradas nulas, inválidas, e por isso mesmo não têm como ser obedecidas essas leis.
Os vários processos judiciais abertos na Procuradoria-Geral da República contra gestores públicos é outro assunto que tem concentrado as atenções dos angolanos. O jurista Albano Pedro afirma que João Lourenço vê-se na condição de ser forçado a fazê-lo para viabilizar a sua governação, muito embora os vários casos não assumiram ainda uma perspectiva de responsabilização criminal.
Bem, eu prefiro pensar que estes processos pontuais, estamos lembrados do caso da AGT, estamos lembrados do Diretor Nacional do Tesouro, são casos muito pontuais que estão a surgir de denúncias e processos judiciais anunciados, pelo menos, porque ainda não estamos na fase de julgamento, estamos na fase de investigação. Quero crer que são situações que, a meu ver, são muito pontuais e decorrem de medidas que tenham colocado o Presidente da República na condição de ser forçado a fazer isso. Mas não é ainda um processo de responsabilização dos governantes, dos gestores públicos. Ainda não é, porque se tivermos que caminhar por aí, sabemos que muita gente terá de ser responsabilizada. Há todo um conjunto de expedientes ligados à auditoria financeira que deve ser feita pelo atual Presidente da República e a sua máquina executiva, no sentido de apurar a responsabilidade sobre um conjunto de atos de gestão que foram danosos para o Estado e, acima de tudo, devia avançar-se para aquela situação, eliminar aquela medida que foi tomada pelo antigo Presidente da República, que foi ordenar o Inspetor-Geral do Estado para arquivar um conjunto de processos que colocavam as pessoas os gestores públicos, sobretudo, numa condição de serem potenciais responsáveis pelos processos que deviam ser acionados contra ele. Portanto, se a ideia é mesmo responsabilizar, creio que não seriam apenas isso, seriam muito mais. E então, eu penso que estamos ainda numa situação em que essas responsabilizações decorrem de situações muito pontuais em que as pessoas atuaram sobre aquilo que é mais sensível para a governação atual, que é o problema dos dinheiros. Estamos perante uma situação em que o país está, de facto, numa situação de aparente bancarrota e, obviamente, o atual presidente tem todo o interesse de fazer com que os responsáveis que gerem o circuito financeiro público hajam com maior rigor, e é ali que penso que ele está a atuar com mais força nesse momento para viabilizar a sua própria governação. E é natural que, para demonstrar esse vigor, essa vontade de pressionar a máquina no sentido de corresponder às suas próprias ações e dinâmica, vá aí que é mais sensível, que é o setor financeiro, e, portanto, é aí que estamos a ver a pressão. Agora, oxalá que lá para frente, não é, essas medidas de responsabilização sejam, de facto, frequentes e levem com que as pessoas sejam, de facto, levadas às barras do tribunal, por um lado, e que isso seja progressivo, porque também devemos admitir que o presidente, nesse momento, está perante uma situação que seria aquilo que os juristas chamam de venire contra factum proprio, não é? Que é atentar contra os seus próprios interesses, que é as pessoas estão ligadas ao seu próprio partido, se desencadear um processo ecumênico de perseguição judicial a todos, basicamente dá-se tiro no próprio pé, desarticula-se a própria máquina partidária, não é? E não estamos a ver o presidente atacar a sua própria máquina, senão isso fragiliza-o. Temos que admitir que, do ponto de vista político, são medidas que não convém que sejam desencadeadas em larga escala, né? Tem de haver algum processo paulatino no sentido de se ir responsabilizando e introduzir a nova cultura de gestão pública mais razoável e consentânea com os cânones da boa gestão e boa governação.
Como é que está a acompanhar, Dr. Albano de Pedro, este contencioso que envolve o general Andrade e a denúncia feita por uma empresa norte-americana em que o próprio Estado angolano incorre também numa ação judicial?
Bem, fui surpreendido com uma informação da própria família do general Andrade a fazer essa denúncia na televisão pública de Angola, a descartar a possibilidade de ser parte nessa acusação. E interessou-me saber que o general Andrade e a sua família estivessem a pôr em causa as declarações da própria Procuradoria-Geral da República. E foi uma situação de altercação pública que eu percebi, que é um sinal interessante. Aqui estamos já a ver sintomas interessantes, que é uma governação que, afinal, está a atacar as próprias elites habituadas ao conforto do próprio partido no poder. Foi um ato inesperado. Não era de esperar um general da nossa praça a vir contra a Procuradoria-Geral da República. Isso não ocorre com tanta frequência assim. Então, são os tais sinais de que temos uma governação que está mesmo a desmantelar os maus hábitos e atacar as elites. Estamos com esse sinal quanto a isso. Agora, quanto ao mérito da posição, creio que a família, ao fazer a denúncia do mau envolvimento do seu nome, bem, agiu em honra própria. É preciso defender o nome da família, é normal que isso ocorra, mas também o importante aí é que, de facto, o processo exista ou não exista. Isso é o que mais interessa às famílias. Não é tanto se o Procurador-Geral da República mencionou o processo ou não mencionou. É necessário que exista. E, por sinal, o processo existe, envolve determinados sócios.
E também está em causa, ou coloca-se o facto de estar em causa, a imagem do Estado angolano.
Exatamente, e obviamente isso era de esperar, porque certamente quando está a imagem do Estado angolano é porque estão representantes do Estado angolano envolvidos nisso. O Estado é uma pessoa jurídica, não tem vontade própria, obviamente é representada. Portanto, as figuras que aí estão colocadas, elas obviamente terão de responder. É muito clara a responsabilidade do Estado. A responsabilidade do Estado, do ponto de vista constitucional, acolhida pelo artigo 75, diz claramente que o Estado responde apenas solidariamente. Ou seja, os agentes, estes é que são responsáveis, aqueles que representaram o Estado, é que devem responder de forma direta, mas em termos de responsabilidade civil, o Estado adianta-se a cobrir os danos, mas tem direito a ser ressarcido pelos agentes que tiverem cometido em nome do Estado.
Para o ativista cívico Willy Piazza, a Procuradoria-Geral da República também devia ser responsabilizada por ter silenciado vários casos de corrupção denunciados por pessoas coletivas e individuais.
E nós até poderíamos considerar que eventualmente alguma das pessoas que tiveram em frente da Procuradoria que também tivesse envolvido em algum desses esquemas, porque não é normal. Havia denúncias com provas concretas que nem sequer uma denúncia houve. Olha, hoje em dia no mundo inteiro, nos países organizados, qualquer denúncia que se faça, mesmo nas redes sociais, que são tanto denúncias muito informais, leva-se a cabo investigações. Algumas investigações que houve cá em Angola, somente aquelas em que apareceram vídeos a filmar violência, a filmar alguns casos que de facto comprovavam que aconteceu isto, e são os tais que eram investigados. Portanto, mas aquelas questões que eram denunciadas pelos cidadãos, e muitas vezes cidadãos, não um nem dois, mas vários cidadãos em momentos diferentes, não foram julgados quando houvessem pessoas que tanto próximos do poder que tivessem envolvidos. E a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, se tivesse prestado atenção às denúncias que o Rafael Marques trazia, várias denúncias, que agora se comprovam que, afinal de contas, eram verdadeiras, como o caso que um empresário americano levou a um tribunal americano, que afinal ele tentou levar esse processo aos tribunais em Angola, que foram pura e simplesmente são negados. Alguns esconderam o processo, que agora o procurador cessante está a dizer que houve procurador que esteve também, procuradora que esteve envolvida nisso. Portanto, são casos de extrema gravidade e tristeza.
Willy Piazza e Albano Pedro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de moda a propósito do Encontro Moda Angola e vamos falar também da sua contribuição para a economia do país. Passo agora para a dança, melhor, para a música. São os Tabanca Jazz, Loquito.
Às vezes chamas-me de louco, Loquito. Sou o homem de quem gostas. Quando me chamas de louco, maluco, bate fundo no meu coração. Depois chega o sentimento que nos leva à loucura e à paixão.
Vem me beijar, vem me abraçar.
E entre beijos doces, tu me chamas de louquito. Sou um homem boêmio, safado, maluco, louco e atrevido. Mas não sei por que falam de mim.
Não
sei porquê.
Não sei porquê.
Podes me chamar de louco, maluco. Sou o homem de quem gostas. Tenho a certeza
que essa paixão, essa loucura, é por seres a mulher.
Mulher, que me aquece, mulher, que me enlouquece, mulher. Mulher, que me sacode, mulher, que me enfeitiça, mulher.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 2 de dezembro de 2017. Hoje é sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção de Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, encontra-nos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé. Em FM escuta-nos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, em Climane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Pidgey a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, vamos ter aqui a música dos Estados Unidos para já as notícias do mundo.
Voz da América, as notícias a esta hora, 12h30, aqui em Washington, nos Estados Unidos. Eu sou a Mayra de La Salette. O Senado dos Estados Unidos aprovou neste sábado, 2 de dezembro, uma ampla reforma tributária, oferecendo aos norte-americanos uma série de mudanças a nível de impostos. Esta pode ser a maior reforma tributária do país desde a década de 1980, representando um aumento do déficit americano em 1,5 trilhões de dólares durante 10 anos, nos já existentes 20 trilhões da dívida. Segundo os republicanos, apesar do aumento da dívida, esta reforma vai contribuir para o crescimento da economia, o que os democratas refutam. A minoria democrata argumentou não ter votado a favor por não ter tido tempo de ler as emendas à lei que foi aprovada durante a madrugada de sábado. Donald Trump, por seu lado, tweetou dizendo: "Estamos um passo mais perto de entregar enormes cortes de impostos para famílias trabalhadoras em toda a América." A empresa estatal angolana Sodiam cessou participação em holding de marido de Isabel dos Santos. A Sociedade Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola anunciou neste sábado, 2 de dezembro, em Luanda, a sua saída da Sociedade de Direito Maltês Vitória Holding Limitada, do grupo joalheiro de Grisogono. Em nota da Sodiam à Agência de Notícias de Angola, a ANGOP, a decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da empresa na sua sessão extraordinária, tendo adotado um conjunto de deliberações por razões de interesse público e de legalidade. Segundo a mesma nota, a participação da Sodiam na Victoria Holding Limitada e indiretamente no grupo joalheiro de Grisogono gerou, desde a sua constituição em 2011, exclusivamente custos para a Sodiam. Segundo um artigo da revista Forbes, a Victoria Holding Limitada adquiriu mais de 70% da joalheria suíça Grisogono em 2012. A Victoria Holding Limitada, por seu turno, pertencia equitativamente à Sodiam, empresa que comercializa os diamantes do Estado angolano, e à Melbourne Investments, empresa que pertence a Sindicato Colô, marido de Isabel dos Santos. O Boko Haram é suspeito de ter realizado um ataque suicida que matou pelo menos 13 pessoas no mercado da cidade nigeriana de Biu, estado de Borno, no nordeste do país, disseram fontes oficiais neste sábado, 2 de dezembro. Segundo Aliu Idrissa, uma líder da comunidade naquela área, a explosão aconteceu enquanto voluntários distribuíam comida para pessoas afetadas pelo conflito, que dura já há 8 anos, causado pelo Boko Haram. Além das 13 vítimas, 53 pessoas foram feridas e 2 agressores foram mortos, disse Victor Izuku, porta-voz da Polícia do Estado de Borno. O ataque deste sábado apresenta características marcantes do Boko Haram, que usa bombistas suicidas, frequentemente mulheres e meninas, para atacar espaços públicos com multidões. O Papa Francisco pediu perdão ao povo refugiado muçulmano Rohingya, no Bangladesh, onde ele terminou uma delicada viagem por alguns países asiáticos. Francisco, que iniciou a visita pelo Myanmar em meio de uma das maiores crises humanitárias da história recente, passou 3 dias no Bangladesh, depois de várias reuniões no Myanmar, país de maioria budista, acusado de estar a fazer uma limpeza étnica contra a minoria rohingya. No Bangladesh, o Papa foi a uma casa para órfãos, mães solteiras e idosos indigentes em Dhaka, fundada pela Madre Teresa de Calcutá. As Honduras impuseram recolher obrigatório. As Honduras suspenderam o direito à livre circulação na sexta-feira, dia 1 de dezembro, impondo o recolher obrigatório do anoitecer ao amanhecer e dando ao exército e à polícia mais poderes depois de confusões e protestos motivados por uma eleição contestada terem causado pelo menos um morto. 5 dias depois do encerramento das urnas, nenhum claro vencedor emergiu da votação de domingo. O presidente Juan Orlando Hernández conseguiu uma pequena vantagem sobre o seu adversário, mas milhares de votos contestados ainda podem mudar o resultado.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado 2 de dezembro de 2017. Transmitimos desde Washington. Na emissão da manhã de domingo, teremos na janela de Angola, Moda Angola e o contributo para a economia angolana. E claro, domingo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos então voltar a ter-vos, a ter a vossa companhia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones, Mayra de La Saleta,
Ana Guedes e, na música do outro lado, Dan Brown.
Todas as semanas temos as últimas do showbiz e as músicas que estão a fazer sucesso na tabela americana, Ana. O Top 10 americano da Voz da América dedica-se esta semana às nomeações dos Grammy.
Mas antes de irmos aos Grammy, Mayra, lembrar que Mariah Carey cancelou uma das turnês que os fãs mais aguardavam, é a digressão de Natal em Nova York. E porquê?
A cantora de All I Want for Christmas Is You está
obrigada.
Hora de nada, era essa, é um prazer. Ela está a obedecer a ordens médicas de repouso extra devido a uma infecção respiratória.
I don't want a lot for Christmas.
Nós aproveitamos para convidar todos a enviarem-nos uma mensagem gravada para o nosso WhatsApp.
É o +1 908-652-4584.
E é uma oportunidade para mandar aquele abraço especial de boas festas para a família e amigos.
E os Grammys são só em janeiro, mas já são conhecidos os nomeados. Jay-Z segue à frente com 8 nomeações, Ana.
E temos depois Kendrick Lamar a seguir com 7 e Bruno Mars com 6.
Jay-Z, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Lorde e Bruno Mars concorrem para álbum do ano.
Quit your BM, I still rock my My left stroke just went viral.
Right stroke put lil' baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell him be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down. Be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down. Be humble.
Hold up.
Sit down. Be humble.
Hold up.
Sit down.
Sit down.
Be humble.
Hold up.
Sit down.
Be
humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Who that thinking that he frontin' on me, man? Get the off my stage. I'm the Sandman. Get the off my.
Kendrick Lamar e o seu Humble. Lorde, de nome verdadeiro, como é que é, Mayra?
Ella Maria Lani Ellich O'Connor.
É neozelandesa, tem apenas 21 anos e uma série de prémios aonde, Mayra?
Na estante, no estúdio, em casa, no quarto.
Eu não tenho.
Mas ela está cheia de prémios.
We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth.
Well, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor.
But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road.
I'm waiting for it.
Sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth.
Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love. No more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor.
But I hear sounds in my mind.
Green Light, do álbum Melodrama de Lorde. Outro forte candidato a álbum do ano é Bruno Mars, que lançou este ano 24K Magic, portanto 24 mil Magic, depois de uma digressão pelos Estados Unidos com direito a convidada de honra, Michelle Obama. Bruno Mars só precisa de levar pelo menos um Grammy para casa para considerar 2017 um ano maravilhoso. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that
that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
You say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like.
Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white.
Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like.
Ana, acabamos de ouvir That's What I Like, de Bruno Mars, do álbum 24K.
Sim, é mais giro dizer 24K do que 24K, que é o da tradução para português. Portanto, aqui ficou Bruno Mars. Por agora, de novo o nosso convite, envia a tua gravação em vídeo ou voz, com as boas festas para a família e os amigos. Nós passamos na rádio e nas nossas redes sociais. Basta enviar para o WhatsApp, o número é +1 908 652 4584.
E este é o Top 10 americano da Voa Português, que podes ouvir todas as semanas. Em décimo lugar, esta semana está J Balvin, Willy William e Beyoncé com remix de Mi Gente.
E em nono lugar, Portugal The Man, que não tem nada a ver com Portugal, mas é Portugal The Man com Philip Steele. E em sétima, música Perfect, de Ed Sheeran.
Uma das músicas mais tocadas em 2017 e que liderou o Top 10 americano da Voz da América durante meses.
Despacito!
Tem a assinatura de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber. É o Despacito, como a Ana estava a cantar.
Que também é concorrente aos Grammy na categoria Música do Ano.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu.
E Despacito, que o Dan Brown decidiu hoje não dançar do outro lado do vidro, é Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber.
Eles já não estão nas 10 mais ouvidas da tabela de música dos Estados Unidos, mas estão Sam Smith, que ocupa o 6º lugar.
Em 5º está a rapper Revelação, que também ganhou nomeação aos Grammy, a Cardi B e o seu Boda Kielo. No 4º lugar do Top 10 americano da Voz da América está Thunder, do Smash It.
Imagine Dragons. Imagina-se os dragões.
Imaginar dragões.
Isto é bom para a criançada.
É, imaginar dragões, é verdade. Thunder. Envia a tua gravação em vídeo ou voz com os desejos de boas festas para a família e amigos. E nós passamos na rádio e nas nossas redes sociais. Basta enviar para o nosso número do WhatsApp, é o +1 908 652 4584.
Gucci Gang.
That's it right now,
Tina. Lil Pump. Yeah. Gucci Gang.
Yeah. Big head on the
beat. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang.
Gucci Gang.
Spread their racks on new chain.
Yeah.
My blood do.
Ooh.
I fuck a bitch, I forgot her name.
Yeah.
I can't buy where the rain.
Ooh.
Rather go and buy Balmain's. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang,
Gucci Gang,
Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang,
Gucci Gang.
Spent the race on new chain. My blood duke. I fuck a bitch, I forgot her name, yeah. I can't buy no wet ring. Ooh, rather go and buy Balmain's. Ayy, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang,
Gucci Gang.
Cost more than your rent.
It do.
Your mama still live in the tent, yeah. Still slanging with the jets, huh? Me and my grandma take meds.
Lil Pump, Gucci Gang, aqui Gang, aqui na Voz da América, Top 10 americano. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook.
Ana, e o Lil Pump está em terceiro lugar aqui do Top 10 americano da Voz da América. E nós também estamos em www.voaportugues.com. E o nosso WhatsApp, qual é? Qual é?
+1 908 652 4584. Vamos repetir? +1 908 652 4584. E antes de passarmos à próxima, o Gucci Gang está em terceiro e a Voz da América está em que lugar?
A Voz da América está em todo lado. Nós estamos em todo lado.
Ai, bom,
nós somos, como diz o outro, somos o zero, o início de tudo.
Ai, que bom. Ou o infinito, não é? Mas pronto. Em segundo lugar está a Havana de Camila Cabello.
Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Break it on me, ayy. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout the cake on me.
Não te esqueças, todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português tudo junto, Ana, e nós continuamos a aceitar
sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E antes de dizermos bye-bye, não esqueçam, enviem-nos os vossos vídeos ou as vossas gravações com boas festas para a família e os amigos. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584.
Ele não tem nenhuma nomeação aos Grammy, mas isso não lhe tira o primeiro lugar. Há 10 semanas a liderar a tabela está a Rockstar de Post Malone. Obrigada pela vossa companhia. Nós somos a Mayra de La Salette.
Ana Guedes.
Dan Brown.
E Dan Brown, Voz da América, mais novidades do Top 10 americano para a semana.
When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. That door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. Ay. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend is so goofy, she just trying to get in.
I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA's always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
A Voz da América a partir de Washington DC. Espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano. Para a semana há mais. Agora as notícias. Eu sou a Mayra de La Salette. O Senado dos Estados Unidos aprovou neste sábado, 2 de dezembro, uma ampla reforma tributária, oferecendo aos norte-americanos uma série de mudanças a nível de impostos. Esta pode ser a maior reforma tributária do país desde a década de 80, representando um aumento do déficit americano em 1,5 trilhões de dólares durante 10 anos, nos já existentes 20 trilhões de dólares. A Sociedade Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, a Sodiam EP, anunciou neste sábado, 2 de dezembro, em Luanda, a sua saída da Sociedade de Direito Maltês Victoria Holding Limitada do grupo joalheiro de Grisogono. A Victoria Holding é detida pelo marido de Isabel dos Santos, sindicado Colô. A nota da agência de notícias Angop refere que a participação da Sodiam EP na Victoria Holding Limitada, indiretamente no grupo joalheiro de Grisogono, gerou, desde a sua constituição em 2011, exclusivamente custos para a Sodiam, sendo por isso o motivo pelo qual a Sodiam sai da holding de marido de Isabel dos Santos. O Boko Haram é suspeito de ter realizado um ataque suicida que matou pelo menos 13 pessoas no mercado na cidade nigeriana de Bio, estado de Borno, no nordeste do país. O Papa Francisco pediu perdão ao povo refugiado muçulmano Rohingya, no Bangladesh, onde ele terminou uma delicada viagem por alguns países asiáticos. Francisco iniciou a visita pelo Myanmar em meio de uma das maiores crises humanitárias da história recente e passou 3 dias no Bangladesh, depois de várias reuniões no Myanmar, país de maioria budista, acusado de estar a fazer uma limpeza étnica contra a minoria Rohingya. As Honduras suspenderam o direito à livre circulação na sexta-feira, 1 de dezembro, impondo recolher obrigatório do anoitecer ao amanhecer e dando ao exército e à polícia mais poderes depois de confusões e protestos motivados por uma eleição contestada terem causado pelo menos um morto. 5 dias depois do encerramento das urnas, nenhum claro vencedor emergiu da votação de domingo passado.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 2 de dezembro de 2017, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.